Senhores, senhoras, sinto-me imensamente honrado pelo convite que me foi dirigido pelo Padre Jesus Hortal, magnífico reitor desta universidade, para proferir esta aula magna no início deste ano acadêmico, no ano em que comemoramos o centenário do nascimento de Dom Helder Câmara. O nome de Dom Helder está ligado a esta importante instituição, pois ele foi um dos professores nos inícios da PUC do Rio de Janeiro, tendo aqui lecionado filosofia. Em 1991, esta universidade lhe otorgou o título de doutor honoris causa. Nessa comemoração do centenário de Dom Helder, damos graças a Deus pelo dom de sua vida repleta de sabedoria, profetismo e doação à Igreja e aos irmãos, especialmente aos pobres e excluídos. Vou, no primeiro momento, apresentar alguns dados biográficos e traços pessoais de Dom Helder. Depois, falarei sobre Dom Helder e a renovação da Igreja. E, por fim, retomo o tema desta palestra, Dom Helder Câmara, profeta da justiça e mensageiro da esperança, esperando contra toda a esperança. E concluo relembrando alguns dos títulos, de algumas das atividades, funções e títulos honoríficos concedidos a Dom Helder. Dados biográficos e traços pessoais. Dom Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza ao 7 de fevereiro de 1909. Foi o 11º filho do casal João Eduardo Torres Câmara e Adelaide Rodrigues Pessoa Câmara. Seu pai era guarda-livros e jornalista. Sua mãe era professora. Sua família era de poucas posses, porém culta e bem relacionada. Aos 14 anos, ingressou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde fez seus estudos em preparação para o sacerdócio. Muitas vezes, Dom Helder contou que quando ele avisou para a família que queria ser padre, seu pai lhe advertiu: "Meu filho, ser padre é coisa muito séria. Padre e egoísmo não convivem." Com os padres lazaristas holandeses do Seminário da Prainha, aprendeu que seu nome Helder significava sem nuvens, limpo, sem complicações. Era assim que ele queria ser. Foi ordenado sacerdote aos 15 de agosto de 1931 em Fortaleza e aos 20 de abril de 1952 foi ordenado bispo auxiliar no Rio de Janeiro e a 2 de abril de 1955 recebeu o título de arcebispo. No dia 12 de abril de 1964 tomou posse como arcebispo de Olinda e Recife. Com 76 anos, no dia 10 de abril de 1985, tornou-se arcebispo emérito daquela arquidiocese. No dia 27 de agosto de 1999, com 90 anos de idade, Dom Helder partiu para o encontro definitivo com o Pai. Passo a falar agora sobre alguns traços de seu perfil humano e cristão. Dom Helder era um poeta que que possuía um temperamento artístico e, ao mesmo tempo, tinha um sentido vivo e profundo da realidade. Era um grande místico e, ao mesmo tempo, eminentemente prático e organizador. Era um homem de extrema simplicidade. Isso o credenciava a se aproximar dos mais simples e pobres. E, ao mesmo tempo, sem se intimidar, se relacionava com ricos e grandes da sociedade. Um dos sinais que revela seu jeito simples e humilde era o seu hábito de almoçar quase todo dia em Boteca, perto do Palácio dos Manguinhos, em Recife, onde lhe era servido um prato feito. Ele nunca possuía carro próprio, andava na rua como um cidadão comum. Entre suas características destacam-se a eloquência, a exuberância dos gestos, a sensibilidade em relação aos ouvintes e a expressão do modo de falar. Era surpreendente a multiplicidade de suas atividades e a diversidade de sua rica personalidade. Diz o padre Comilão: Dom Helder era tudo, era a unidade dos contrários. Era profundamente místico e profundamente político. Unia perfeitamente contemplação e ação. Fascinado pela arte, ele procurava acercar-se de artistas, pintores, cantores, teatrólogos e outros intelectuais. Gostava de ir ao cinema quando sabia que um bom filme estava passando na cidade. Já se aproximava dos 80 anos de idade quando compôs a letra e a arte da Sinfonia dos Dois Mundos, que ele mesmo apresentava e gostava de declamar. Embora fosse de muita ação, era também de profundo espírito de oração. Dom Helder diariamente se levantava às 2:30 da madrugada para a sua longa vigília de oração, meditação e reflexão. Nessas horas, escrevia suas poesias, discursos e pronunciamentos. O eixo principal da vigília era o encontro profundo consigo mesmo e com o Senhor. Ele dizia: o que seria de mim sem esse tempo de reabastecimento interior? Quando o céu toca na terra, podemos conversar sobre todos os problemas dos homens e sobre todos os mistérios de Deus. Sobre essa sua experiência, Dom Helder escreveu: durante a minha vigília, procuro reconstruir a unidade em Cristo. Com ele, revivo os encontros do dia anterior. Amava profundamente a Eucaristia. Sua maneira de celebrar a Santa Missa impressionava a todos. Com muita frequência chegava até mesmo a chorar durante a celebração eucarística. Sabia ligar a missa que celebrava com o dia a dia que vivia. Expressava firme convicção de que o mesmo Cristo presente na Eucaristia se encontra na pessoa pobre, marginalizada e sofredora. Para ele, o rosto do outro era o rosto dos milhões de oprimidos nos quais ele via sempre o rosto de Cristo. No silêncio, amargou incompreensões, difamações e perseguições, tanto por parte do governo militar brasileiro, como por parte de setores da mídia e até mesmo de irmãos incomodados com sua atitude e palavra profética. Podemos sintetizar os traços de seu perfil humano e cristão com suas próprias palavras: gostaria de ser apenas uma simples poça de água que refletisse o céu. místico e organizado. Desde o tempo de seminarista, envolveu-se na formação e fortalecimento de movimentos católicos, tais como a Legião Cearense do Trabalho, os Círculos Operários, a Juventude Operária Católica, a Sindicalização Operária Católica Feminina, a Liga dos Professores Católicos do Ceará e a Liga Eleitoral Católica, famosa LEC. Atraído pelo integralismo, recebe autorização para tornar-se membro do novo partido. E é como representante desse que assume a diretoria da instituição pública do Estado do Ceará. O próprio Dom Helder assim se expressa a respeito de seu envolvimento com o integralismo. Eu saí do Partido Integralista em 1937, antes da guerra e antes de todo o horror do Holocausto. Percebi que estava errado e me converti. Percebi que o mundo não se divide verdadeiramente em direita e esquerda, e sim entre o mundo dos mais ricos e o mundo da imensa multidão de pobres. Até hoje encontro pessoas que continuam com aquela visão maniqueísta da vida que eu tinha em 1937 e mudei de pensamento. Aliás, em toda a minha vida, sempre tenho seguido esse princípio. Só não muda de pensamento quem não tem pensamento para mudar. Eu penso, por isso mudo. E quero continuar mudando sempre. Logo após sua ordenação, além das atividades sacerdotais, dedicou-se à educação e também ao movimento operário. Com poucos anos de sacerdócio, Padre Helder, desiludido com a política e o poder, abalado pela morte da mãe e perseguido por calúnias, parte para o Rio de Janeiro no início de 1936. Na então capital da República, realizou sua missão durante 28 anos, com abundantes e excelentes frutos. No início, Padre Helder trabalhou sobretudo no campo da educação. Durante muitos anos, atuou no Conselho Nacional de Educação. Depois, dedicou-se a outras atividades pastorais. No Rio de Janeiro, foi diretor do Serviço de Medidas e Programas de Educação, diretor do Ensino de Religião da Arquidiocese, redator-chefe e depois diretor da Revista Catequética e diretor da Revista do Assistente Eclesiástico. Entre suas atividades mais importantes como bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, destacam-se organizador e secretário-geral do 36º Congresso Eucarístico Internacional, em 1955. Atuou ativamente na preparação da primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que se realizou no Rio de Janeiro, em 1955. Fundador da Cruzada São Sebastião, fundador do Banco da Providência. Dom Helder e a renovação da Igreja. A participação na vida da Igreja no Brasil e na América Latina. Dom Helder contribuiu de maneira decisiva para a renovação da Igreja no Brasil e influenciou também a vida da Igreja na América Latina. Organizou a educação católica, dinamizou a ação católica brasileira, idealizou e organizou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e teve participação ativa na fundação do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Como bispo, Dom Helder exerceu muitas funções: assistente nacional da Ação Católica, secretário-geral da CNBB, fundador da Cáritas Brasileira, secretário de Ação Social da CNBB, presidente presidente da Comissão Brasileira de Imigração, presidente do Regional Nordeste 2, membro da Comissão Representativa da CNBB, delegado do Brasil junto ao CELAN, segundo vice-presidente do CELAN, delegado da CNBB à Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín. Foi conselheiro da Nunciatura Apostólica do Brasil, Sede, na época aqui no Rio de Janeiro, desde 1949. No exercício dessa função, exerceu grande influência na indicação de candidatos ao Episcopado. Entre as muitas contribuições de Dom Helder à Igreja do Brasil, sem dúvida destaca-se seu papel na CNBB. Como já foi dito, foi ele o idealizador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 10 anos antes do Concílio Vaticano II, que estabelece que todos os países deviam ter uma conferência episcopal. Em 1952, ele consegue a permissão da Santa Sé para a criação da CNBB. Como secretário-geral da CNBB por 12 anos, Dom Helder teve extraordinária atuação, dando-lhe o perfil que perdura até hoje. Entre as muitas atividades podem ser destacadas as reuniões de bispos das grandes regiões do país, que são como que o embrião dos atos regionais em que depois se dividiu a CNBB. Liderou um grupo de bispos que apoiava iniciativas voltadas para a transformação social, tais como reforma agrária, escolas radiofônicas, movimento de educação de base, MEP, entre outros. Coordenou a preparação do plano de emergência em 1962 e iniciou os estudos que deram origem ao Plano de Pastoral de Conjunto, PPC, aprovado pela CNBB em Roma ao término do Conselho Ecumênico Vaticano II. Em 1955, por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro, participou ativamente da fundação do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAN, juntamente com o Sr. Manuel Larraín, bispo de Talca, do Chile. Foi delegado do Brasil junto ao CELAN e exerceu a função de segundo vice-presidente deste organismo no período do Concílio Vaticano II. Exerceu também funções junto à Santa Sé. Foi membro do Conselho de Imigração. Na fase preparatória do Concílio, foi consultor da Comissão Titulada Bispos e Governos das Dioceses e foi membro da Comissão para a Disciplina do Clero e delegado da CNBB ao Terceiro Sínodo dos Bispos. Em 1964, 12 dias após o golpe militar, Dom Helder assumiu o pastoreio da Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo a seu lado o admirável bispo auxiliar Dom José Lamartine Soares. Chega a Recife, trazendo consigo uma bagagem de ricas experiências acumuladas. Assume o pastoreio daquela porção do rebanho do Senhor, desejoso de ser fiel aos apelos da Igreja e ao sopro do Espírito, no meio de um povo que espelha o rosto do Cristo sofredor. As linhas mestras da evangelização da Arquidiocese de Olinda e Recife explicitavam a criatividade impulsionada pelo Concílio Vaticano II. Valorização dos leigos e leigas, como mensageiro de esperança nos respectivos campos de atuação. Criação do movimento de evangelização popular, chamado Encontro de Irmãos, que agrupou milhares de cristãos, especialmente nos bairros pobres. As mais de 400 comunidades eclesiais de base na Arquidiocese de Recife, a Operação Esperança para atender aos flagelados das chuvas do Grande Recife, o apoio à Comissão de Justiça e Paz, sobretudo preocupada com as comunidades populares e com os numerosos presos políticos, a criação do Instituto de Teologia do Recife, ITER, para formar os ministérios diversificados na perspectiva do trabalho eclesial, a presença contínua nas paróquias, o incentivo a movimentos para levar o Evangelho às classes médias da cidade, o ideal apresentado por Dom Helder a chegar a Recife foi largamente concretizado na busca de uma igreja missionária e profética. Como arcebispo de Olinda e Recife, desenvolveu várias atividades e levou adiante diversas iniciativas. Fundou o Banco da Providência, lá também, como havia feito aqui. Criou a Operação Esperança, as obras de Frei Francisco, a Casa de Frei Francisco, o Centro de Documentação e criou 19 novas paróquias. Seu ministério episcopal foi marcado pelos sentimentos de Jesus, que, vendo a numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Logo que chegou a Recife, Dom Helder decidiu que não iria morar no Palácio dos Manguinhos, antiga residência episcopal. Com a ajuda de pessoas de Recife, procurou um lugar pobre e discreto para residir. Só após 4 anos é que conseguiu realizar esse seu desejo e foi se estabelecer nas dependências da Igreja das Fronteiras, junto à comunidade das Filhas da Caridade. Sua atuação no Concílio Vaticano II. Assim que recebeu a consulta em nome do Papa João XXIII, o secretário de Estado dirigiu a todos os bispos e prelados do mundo, solicitando suas sugestões para a agenda conciliar. Dom Helder apressou-se a enviar sua resposta com data de 15 de agosto de 1959. Sugere várias comissões que se ocupassem dos distintos problemas e, sob o título de Por uma Situação Mais Feliz do Mundo, propõe que a matéria conciliar fosse agrupada em 6 grandes áreas: economia, artes, ciências, políticas, questões sociais e questões religiosas. Isso revela bem qual era a sua sensibilidade e a sua mentalidade. Enquanto muitos falavam do conflito entre as grandes potências do Oriente e do Ocidente, no quadro da Guerra Fria, Dom Helder propõe que o Concílio volte sua atenção para os 2/3 da humanidade que estão submersos na fome e na miséria. Propõe que as igrejas situadas nos países mais ricos da América, no caso do Canadá e dos Estados Unidos, se empenhassem numa ação conjunta com os demais países da América Latina e do Caribe para superar a grave situação do continente. Pensa, entretanto, que a mesma preocupação deveria estender-se aos povos empobrecidos da Ásia e da África. Como participante do Concílio Vaticano II, integrou a Comissão para o Apostolado dos Leigos e Meios de Comunicação Social, encarregada de redigir um esquema sobre as relações entre a Igreja e o mundo contemporâneo, que deu origem à Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Com sua extraordinária capacidade de articulação, Dom Helder atuou em diversos grupos de bispos de várias partes do mundo que ofereceram importantíssimas contribuições ao Concílio. Em comum acordo com o então cônjuge Chegaray, hoje cardeal Chegaray, secretário do Episcopado francês naquela época, promoveu um encontro sistemático de secretários de conferências episcopais, formando um grupo que ele mesmo chamava de ecumênico. Esse grupo teve especial papel na eleição para complementar as comissões que se realizou na segunda sessão conciliar, em novembro de 1963. Importante também foi a atuação de Dom Helder junto ao grupo que se reunia no Colégio Belga, conhecido como o Grupo da Pobreza ou da Igreja dos Pobres, mas que Dom Helder preferia chamar de Grupo da Igreja Sofredora e Pobre. Vários bispos brasileiros participaram desse grupo, que firmou o famoso Pacto das Catacumbas. Ao final do concílio, no dia 16 de novembro de 1965, 40 bispos de várias partes do mundo reuniram-se numa catacumba em Roma e assinaram um pacto. Cada um assumiu o compromisso de viver pobre, rejeitar as insígnias, símbolos e privilégios do poder e a colocar os prediletos de Deus no centro de seu ministério pessoal, explicitando assim a evangélica opção pelos pobres. Dom Helder não falou nenhuma vez na aula conciliar, mas apresentou por escrito várias intervenções notáveis que foram entregues diretamente à Secretaria-Geral do Concílio. Nelas transparece sua preocupação com os rumos do Concílio e com seu método de trabalho. Em todas elas, deixa clara sua visão frente aos grandes problemas contemporâneos e às responsabilidades e missão da Igreja. Sua grande tribuna no Concílio não foi a aula conciliar na Basílica de São Pedro, mas sim a imprensa. Durante o Concílio, muitas ideias apresentadas pelo cardeal Schirmes tinham sua origem na imaginação fecunda de Dom Helder Câmara. Esperando contra toda a esperança. Primeiro, sobre o período da ditadura militar. Durante o regime militar, Recife torna-se um dos campos de numerosas prisões por motivos políticos. Como em outras partes de nosso país, em Recife, o clima de medo invadia a população. E a repressão atingia as lideranças que não se dobravam diante da ditadura. Seus pronunciamentos, homilias e iniciativas pastorais incomodavam o regime militar, que o condenou em 1970 a ser silenciado pelos meios de comunicação em todo o país. Um ofício dos militares que assumiram o poder, dirigido a todos os órgãos de comunicação, os proibia de falar a favor ou contra Dom Helder. Não podiam mesmo citar o seu nome. O próprio Dom Helder afirmava: decretaram que eu não mais existia. Um dos fatos que lhe trouxe maior sofrimento foi o assassinato do padre Antônio Henrique Pereira Neto, a 27 de maio de 1969, praticado pelas forças da repressão. Era ele um jovem sacerdote que trabalhava na pastoral da juventude estudantil. O trágico acontecimento que iria atingir a arquidiocese de Olinda e Recife e o seu arcebispo. Sua opção pelos pobres e luta pela justiça. Durante o Vaticano II, Dom Helder soube aproveitar a oportunidade dos contatos com todos os episcopados do mundo. Esse papel singular. Muito obrigado. Esse papel singular que soube desempenhar durante o concílio lhe oferecia a possibilidade de tornar-se missionário do mundo, como peregrino da paz e da justiça. Um relacionamento especial de amizade ele travou imediatamente com os bispos que tinham maior sensibilidade para a problemática do terceiro mundo. Desde a década de 50, Dom Helder já buscava se cercar de peritos que pudessem ajudá-lo a enfrentar o grande desafio da miséria da humanidade que tanto lhe preocupava. Entretanto, realizou um grande percurso em sua maneira de concretizar a opção pelos pobres. Sua atitude inicial tinha uma característica mais assistencialista, mas já nessa época ele defendia a urgência de uma reforma agrária para refrear o êxodo rural que vinha provocando o crescimento das periferias urbanas e o aumento das favelas nas grandes cidades. Aos poucos, ele foi adquirindo uma visão mais educadora. Da busca de ajuda dos governantes e poderosos, ele passa a compreender que só os pequenos organizados é que podem realizar a verdadeira transformação de forma justa e pacífica. Logo percebeu que a pobreza no mundo não nasce por geração espontânea, mas é fruto da dominação que divide o mundo entre o norte rico e o sul explorado. Com vigor profético, repetia sempre sua mensagem fundamental. Mais de 2/3 da humanidade se encontram em condições extraordinárias de miséria e fome. São condições indignas até para animais. Isso acontece por vários fatores, mas se mantém porque 20% da humanidade, a parte rica do mundo, absorve 80% dos recursos da Terra. E os 80% restantes da humanidade devem se contentar com a migalha de 20% dos mesmos recursos. Nada de importante mudará no mundo se não conseguirmos mudar isso. Muitas vezes Oswaldo foi injustamente acusado de instigar a luta de classes. Ele sofria com isso e repetia: se eu dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Se eu pergunto por que os pobres não têm comida, chamam-me de comunista. Entretanto, ele acreditava que uma verdadeira ação transformadora teria de se dar por meio da não violência ativa, o que muitos marxistas ortodoxos não aceitavam. Dom Helder, presbítero da paz e mensageiro da esquerda. Se por um lado a atitude dos militares limitava sua ação de pastor diocesano, por outro lado lançava uma missão profética além das fronteiras do Brasil, com convites insistentes para fazer conferências em muitas partes do mundo. Chegou a receber mais de 80 convites por ano para conferências em diversas nações. No plano nacional e internacional, Tom Helder promoveu, estimulou e fundou vários movimentos marcados por seu espírito profético. Já no começo da década de 50, inspirado em uma iniciativa alemã, ele estimulou o surgimento de um movimento que visava organizar a caridade em nível internacional. Dom Helder foi um dos inspiradores da Caritas Internacional e do surgimento da Pontifícia Comissão Justiça e Paz. Criou o movimento de articulação das minorias abraâmicas e, ao aproximar-se o novo milênio, lançou a proposta do ano 2000 sem miséria. No início da década de 60, Dom Helder começa a viajar pelo mundo com o intuito de convencer especialmente os responsáveis pelas estruturas políticas, econômicas e religiosas a se preocuparem com a urgente necessidade de se promover uma ação concreta em vista do desenvolvimento humano e integral. Ele afirmava com vigor: para deter a catástrofe da fome e da miséria de 2/3 da humanidade, é preciso reorganizar as relações entre as sociedades e entre os países. É preciso reformar as estruturas internacionais do comércio. O tema volta hoje diante da crise mundial. É preciso inventar uma nova ordem econômica internacional. Palavras do profeta. Vocês sabem que essa é a ideia, a estratégia do desenvolvimento integral. Mas percebe-se cada vez mais que isso é difícil, Porque é difícil conseguir que haja vontade política para isso por parte dos que mandam. Tom Helder tinha como lema missionário o versículo da Carta de São Paulo aos Romanos: esperando contra toda esperança, como Abraão. Para tanto, em suas viagens internacionais, estimulava as minorias abraâmicas, semeando grupos em todos os continentes. As minorias abraâmicas eram formadas por aquelas pessoas que esperavam, apesar dos pesares, com firmeza permanente, comprometendo-se com a construção de uma sociedade justa e fraterna. Era a não violência ativa. Concluo recordando algumas atividades, funções e títulos de Dom Helder, sem mencioná-los para não cansar o auditório. A irmã Catarina Damasceno nos transmite, ela trabalhou muitos anos ao lado de Dom Helder Recife, uma curada relação das atividades exercidas por Dom Helder do Brasil e do exterior, e traz a relação dos títulos honoríficos e condecorações que recebeu em várias partes. Dom Helder sempre foi um homem de muita atividade e grandes iniciativas. No Brasil, participou ativamente da criação da SUDEM e do MEB, Movimento de Educação de Barras. Foi membro fundador do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, no Rio de Janeiro. Membro do Conselho Científico do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, em Recife. Membro do Comitê de Honra da Sociedade de Solidariedade Brasil-França. Sócio da União Brasileira de Escritores. Membro do Colégio de Mentores. Publicou mais de 20 livros. Muitas foram as condecorações dos títulos que recebeu, como expressão do reconhecimento por sua importante atuação na Igreja e na sociedade. Cerca de 30 cidades lhe concederam o título de cidadão honorário. Recebeu 25 prêmios. Não recebeu o prêmio da paz, o prêmio Nobel da paz, porque o governo brasileiro se opôs tão fortemente que ameaçou romper relações diplomáticas com a Suécia se esse prêmio fosse dado a Dom Helder. Então ele recebeu o prêmio da paz popular, não na Suécia, e sim na Noruega, o prêmio de Oslo. Foi conferido o título de doutor honoris causa por mais de 30 universidades. Não é fácil alguém fazer uma coleção de títulos honoris causa que chegue a esse número. E que várias universidades importantíssimas do mundo inteiro, como a Sorbonne, como a Universidade de Água e como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Concluindo, é difícil falar que Dom Helder sem emoção. É impossível ficar indiferente diante de seu testemunho. Na mensagem que dirigiu em 1994 ao movimento italiano Mãos Estendidas, Dom Helder dizia: não estamos sós. Por isso, não aceito nunca a resignação nem o desespero. Um dia a fome será vencida e haverá paz para todos. A última palavra deste mundo não pode ser a morte, mas a vida. Nunca mais pode ser o ódio, mas o amor. Precisamos fazer com que não haja mais desespero, e sim esperança. Nunca mais vençam as mãos enrijecidas contra o outro. E sim, isso que o movimento de vocês valoriza: mãos estendidas, unidas na solidariedade e no amor para com todos. Muito obrigado pela atenção.
liderados dos irmãos. Eu tenho a opção de usar essas palavras com aqueles que sabem o destino tão carregado e tão emocionante com que o meu fala. Porque realmente é tudo isso que fala. E é aproximado da que eu aqui no Salão de Deus, como foi o pastor. E aí ele levantou o povo com essa emoção. Por isso eu também fica para nós agora o compromisso. Não basta mirar a figura do membro, não basta entusiasmar-se. Como o Real falou, o Gomelha foi um homem de ação. E para nós também fica o desafio da ação.
Eu já fui ditador. E já lhe dei do réu. Eu sou parte do Alexandre. Mas não ficava bem, mesmo que é auditório, eu ficava feliz. Eu falei com sotaque de capixaba mesmo, e só falava com sotaque de Dom Jesus, com carente como era.
Como sabem, na PUC temos constituído uma comissão centenária, do centenário do Réu. Em colaboração com a Universidade de Campo de Deus e com o Centro de Amor aos Amores do Lima. E estamos sendo organizados diversos eventos. Hoje estamos contando aí uma exposição, o meu filho dele, que dá a oportunidade de ver também. Eu pediria que não fosse agora neste momento, porque vamos ter que dirigir diretamente para a igreja, estamos em cima da hora da missa. Estamos também pensando na apresentação da Sinfonia dos Dois Mundos, não é? Maria Clara. E estamos cunhando uma medalha comemorativa do centenário de Novembro para entregar antigos alunos da PUC que se han destacado socialmente. E um ponto depois, mas ainda a comissão nos reserva uma série de surpresas.
Acho que o padre do Dalmo me permite, antes de pedir as suas palavras conclusivas, eu gostaria de, assim, de maneira mais informal, faça aquela formalidade da aula magna, contar como foi meu primeiro encontro com a história. Eu era seminarista. Eu ia ter meus 18 anos, estava no primeiro ano de filosofia, estudando no seminário de Belo Horizonte, e vim, no período de férias, para um curso que era dado no colégio da Universidade de Santa Úrsula. E então, me pediram que eu fosse ajudar a missa de Dom Helder, que era bispo auxiliar, e ia celebrar na capela uma missa reservada. Santa Úrsula. E eu cheguei, ele me estendeu a mão, eu ia beijar o seu anel, ele não deixou, disse: não, eu prefiro dar um abraço. Então me deu um abraço muito carinhoso. Eu fui então ajudar a missa. Eu fiquei para sempre marcado por essa missa. O modo como Dom Helder vivenciava a celebração da Eucaristia. Isso me tocou profundamente, porque às vezes, quando se falava em Dom Helder, se dançava só no homem das luzes pela justiça. E ali eu vi o seu perfil de místico, de homem de Deus, de profunda oração. Eu estava no primeiro ano de Deus, e guardo a lição que aprendi. Procuro colocá-la em frase, mas eu não cheguei lá. Então, eu apenas ficar passando algumas coisinhas para se dizer a lembrança da PUC para o geral. Uma agenda que não é sempre uma agenda, porque tem aqui muito da história da PUC, mas uma história que se diz. Depois tem aqui também o livro do nosso Corão e algo que tem a ver com o tema de hoje.
que está escrito guerra y paz. Ficaba só por la segunda parte. É um livro sobre a obra de Portinari sobre guerra e paz. Decimos, creyó quando estava já envenenado com as pinturas, tintas, e não podia pintar com tintas, porque o médico tinha proibido, então desenhava. E, como temos aqui, temos que continuar, o senhor também agora, chegando lá na nossa igreja, as obras de Portinari, reproduzidas, modernamente, em mosaico e em cristais, também, isto como um abraço. Como digo, convido a todos agora a que visite esta igreja para a missa do Espírito Santo inaugurada. Muito obrigado.